DW. Jornal da Manhã.
Começamos em Angola, onde o governo faz um balanço positivo do seu programa de luta contra a corrupção, mas os críticos dizem ser um fiasco.
Afastaram os antigos corruptos e criou-se os novos corruptos. São esses novos corruptos que estão a comandar o país.
Um relatório diz que, apesar de continuar a existir a pena de morte na Guiné Equatorial, mas ninguém foi executado nos últimos tempos.
Nós continuamos a dizer que, enquanto ela não for absolutamente abolida, os ativistas e organizações da sociedade civil estarão sempre em risco, não é?
António Guterres pede mais armas e apoios para reforçar a capacidade dos exércitos que combatem os jihadistas em África.
Exiger de la communauté internationale un appui fort à l'armée du Niger pour qu'elle ait la capacité.
Liverpool vai conhecer hoje o seu adversário para a final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Manchester City. Bom dia, começa agora o Jornal da Manhã desta quarta-feira, dia 4 de maio de 2022, com a edição de Maria João Pinto e a apresentação de Brahim Adarame. Mais de 6 milhões de cidadãos angolanos foram beneficiados em 2021 no âmbito do Programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza em Angola, anunciou o governo de João Lourenço, citado pela agência de notícias angolana Angop. Dados indicam que, desde a implementação do programa, entre 2018 a 2021, foram assistidos mais de 16 milhões de pessoas. A DW África, os críticos do governo angolano, dizem que o combate à corrupção continua a ser um fiasco. Mais detalhes com Burralho Ndomba, a partir de Luanda.
Ao fim do mandato, o governo de Angola já faz balanço positivo do seu programa de combate à corrupção. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o país recuperou ativos financeiros e não financeiros avaliados em mais de 5 mil milhões de dólares em território nacional e no estrangeiro. O Procurador-Geral de Angola, Hélder Pita Gross, que falava na cerimônia de celebração dos 43 anos de existência da PGR na semana passada, avançou também que foram apreendidos outros 12 mil milhões de dólares noutros processos e arrestos de bens imóveis constituídos com fundos públicos. O ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, destaca a lei sobre o repatriamento coercivo e perda alargada de bens que, no seu entender, permitiu a recuperação coerciva e reintegração dos ativos ao patrimônio público, afirmando que os resultados estão visíveis aos olhos de todos. O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, tem uma apreciação diferente do governo. O político acusa o executivo angolano de promover a corrupção com assinaturas de contratos sem concurso público.
Viram o contrato que foi assinado ontem, mais de US$1 bilhão sem concursos públicos. Isso é incentivo à corrupção, confessadamente, com assinatura do chefe. Está tudo dito, eu não preciso falar, está aí a luz do dia.
O deputado e vice-presidente do Bloco Democrático, Justino Pinto de Andrade, diz que o que se assiste em Angola é uma batalha de corruptos.
Para mim, corruptos são todos eles. Eles são todos corruptos. Portanto, é uma luta de corruptos contra corruptos.
O ativista Dito Dali diz que o combate à corrupção foi um fracasso por entender que o programa visou certas entidades. Para o ativista, muitos que desviaram fundos públicos continuam impunes. E cita o caso do diretor do gabinete do Presidente da República, Edeltrudes Costa, que terá constituído fortuna que não é compatível com funções no governo.
O Presidente da República não teve a coragem para punir o seu diretor de gabinete. Continua a protegê-lo. O Presidente da República não teve a coragem para punir o Manuel Vicente e exigir a devolução dos dinheiros que foram roubados. O Presidente da República não teve a coragem de deixar que a justiça faça o seu trabalho sem interferência política.
Dito Dali questiona o paradeiro do dinheiro recuperado no âmbito da lei de repatriamento de capitais.
Quando o governo vem fazer um balanço positivo sobre o combate à corrupção, tem que nos dizer quantos milhões de kwanza e de dólares de euro foram recuperados. Quais são essas pessoas que roubaram o dinheiro público? Onde estão e por que roubaram esse dinheiro?
O ativista também defende a criação da alta autoridade de combate à corrupção com poderes próprios. Dito afirma que o governo está a criar novos corruptos.
Afastaram os antigos corruptos e criou-se os novos corruptos. São esses novos corruptos que estão a comandar o país. São esses novos corruptos que estão a dilapidar os fundos públicos. É só vermos como é que o Presidente da República faz a adjudicação direita de obras, de projetos. É só vermos como é que o Presidente da República está a criar novos monopólios, a Carrilho, a Motapalho, etc. Sem transparência.
Desde o início do processo processo de combate à corrupção e recuperação de ativos, são poucos os processos que chegaram a julgamento. Tratam-se dos casos que envolveram o ex-ministro dos Transportes, Augusto Tomás, José Filomeno dos Santos, ex-presidente do Fundo Soberano, antigo governador do Banco Nacional de Angola, Walter Filipe, e o diretor do extinto Grecima, Manuel Rebelás. O último caso foi o julgamento do empresário luso-angolano Carlos São Vicente, condenado a 9 anos de prisão por crimes de corrupção. A DW endereçou uma série de perguntas à PGR sobre as dúvidas que se levantam ao êxito do combate à corrupção, mas não teve respostas. De Luanda, para a DW, Borralho Ndomba.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Mais à frente neste jornal vamos à pergunta do dia sobre se concorda com o balanço positivo do governo angolano no combate à corrupção. Para já, dou-lhe conta que Angola e Estados Unidos da América devem analisar hoje em Luanda o estado das relações bilaterais a todos os níveis ao abrigo do diálogo de parceria estratégica existente entre os dois países. É neste sentido que a secretária de Estado adjunta norte-americana, Wendy Sherman, reúne-se hoje com o presidente angolano João Lourenço para o reforço da parceria estratégica entre Luanda e Washington. Na Guiné-Bissau, o representante do Fórum de Organizações da Sociedade Civil da África Ocidental, Guerre Gomes Lopes, considerou ontem que a missão de estabilização enviada para o país está a criar dúvidas e insegurança na população. Segundo este responsável, a Guiné-Bissau foi surpreendida com a decisão da CDAO e as forças foram enviadas para o país sem que fossem dadas informações concretas sobre a sua missão. A força da CDAO começou a chegar ao país na semana passada. A bicicleta, principal meio de transporte das famílias na Zambésia, está cada vez mais cara em Kilimani, por causa da alta demanda gerada após o agravamento das tarifas nos transportes convencionais. Os consumidores queixam-se dos preços que têm dificultado a aquisição de bicicletas por parte de muitos que trabalham com este veículo. É o caso de Ibrahim Alfândega.
A bicicleta da compra subiu, também o material, por exemplo, o raio, não sei o que, subiu também. É por isso que a gente também devemos aumentar um pouco para ganhar alguma coisa. A bicicleta à venda está 6 mil, custava 3.500, 4.500, mas agora subiu para 6.500.
Em Kilimani, capital provincial da Zambésia, 4 em cada 5 famílias dos bairros urbanos têm pelo menos uma bicicleta em condições mínimas para circular 25 km por dia. Muitos usam as mesmas para fazer táxi e ganhar dinheiro.
DW África, Deutsche Welle.
A pena de morte ainda não foi abolida desde a entrada da Guiné Equatorial na CPLP, informa o relatório A Proforte, lançado esta semana pela Transparência e Integridade Portugal. O documento a que a DW África teve acesso sublinha que, apesar disso, não houve sentenças de pena de morte no país. Mais ainda, adianta o relatório, não estão a ser efetivamente implementadas as medidas de anticorrupção, apesar de um programa de reformas acordado com o Fundo Monetário Internacional, FMI. João Carlos completa a informação.
O novo relatório APROFOR, projeto financiado pela União Europeia, dá conta que a Guiné Equatorial alcançou poucos progressos no cumprimento das recomendações de 2019 do Comitê dos Direitos Humanos das Nações Unidas. O país assumiu compromissos neste âmbito ao abrigo do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que ratificou em 1986. Mas a situação continua a exigir melhorias significativas, de acordo com o documento que abrange o período de 2020 e 2021. Para Karina Carvalho, diretora executiva da Transparência e Integridade Portugal,
a circunstância da situação dos direitos humanos na Guiné Equatorial continua preocupante, muito embora, verdade seja dita, nos últimos anos têm sido dados alguns passos nomeadamente com a intervenção direta até do secretariado da Cplp.
Entretanto, o principal problema referido por Karina Carvalho e destacado no relatório é a existência ainda da pena de morte. Apesar de não ter ainda sido abolida, não houve sentenças de pena de morte.
As autoridades da Guiné Equatorial dizem que a moratória está a ser cumprida e que, portanto, a pena de morte não é aplicada, mas nós continuamos a dizer que, enquanto ela não for absolutamente abolida e inscrita na lei a impossibilidade das autoridades recorrerem à pena de morte, os ativistas e organizações da sociedade civil estarão sempre em risco, não é?
No entanto, ocorreram alegadas mortes em esquadras de polícia ou às mãos de forças de segurança que não foram esclarecidas, segundo Ponciano Mbomio, advogado e membro da Comissão Equato-Guinense de Juristas, organização parceira do relatório APROFOR. A DW tentou uma reação às constatações do relatório por parte do secretariado executivo da Cplp, mas sem sucesso. Karina Carvalho reforça que este relatório visa encorajar as autoridades a acelerar a implementação das observações do Comitê dos Direitos Humanos das Nações Unidas para abolir a pena de morte com urgência e implementar a lei anticorrupção.
Embora exista uma nova lei anticorrupção na Guiné Equatorial, o que dizem os principais observadores, algumas organizações da sociedade civil com quem trabalhamos, é que essas novas disposições não estão a ser implementadas na prática.
São inquietações que uma missão de transparência irá levar a Malabo quando se confirmar a sua deslocação à Guiné Equatorial, prevista entre os dias 20 e 27 deste mês. De Lisboa para a DW, João Carlos.
A radioatividade é muito perigosa, sobretudo quando combate a ignorância e a intolerância, quando denuncia a corrupção e o abuso do poder. Radioativa. DW África.
A comunidade internacional deve enviar mais armas à região do Sahel para combater os grupos terroristas. A afirmação é do secretário-geral das Nações Unidas. António Guterres esteve na terça-feira de manhã com os deslocados e refugiados no oeste do Níger.
Vous pouvez compter sur moi pour exiger de la communauté internationale.
Podem contar comigo para exigir da comunidade internacional um forte apoio ao exército do Níger para que tenha a capacidade de melhor vos proteger.
De vous protéger mieux.
O líder das Nações Unidas insistiu que o exército nigerino não está suficientemente equipado contra grupos terroristas. Segundo Guterres, os parceiros internacionais devem olhar com mais atenção a Níger para evitar o que aconteceu já noutros países da região africana. Agora que houve golpes de Estado no Mali e no Burkina Faso, o Níger deve ser o muro que os terroristas não são capazes de atravessar, sustentou. Diante de dezenas de nigerinos deslocados e refugiados que fugiram do Mali e do Burkina Faso, reunidos no pátio de uma escola, Guterres também apelou a uma maior assistência internacional humanitária ao Níger, que, além dos ataques, enfrenta também a seca e os efeitos das alterações climáticas.
Il faut qu'il y ait un appui financier solide.
Deve haver um sólido apoio financeiro do ponto de vista humanitário, do ponto de vista do desenvolvimento, porque a melhor maneira de combater o terrorismo é assegurar que haja esperança, que haja um futuro e que as pessoas possam ter escolas, hospitais e empregos. O Níger merece o vosso apoio. A comunidade internacional deve ser digna de esforço admirável que está a ser feito pelos nigerinos neste momento. Em nome dos refugiados malianos, Aminata Wale Issafaitani pede mais atenção da ONU às dificuldades que enfrentam. Estamos conscientes da complexidade das crises em todo o mundo, mas a situação no Sahel também é complexa. Esta complexidade é caracterizada pela insegurança, mas também pelas alterações climáticas que têm um impacto nas populações deslocadas e de acolhimento. É por estas razões que lhe pedimos, secretário-geral, que continue a fazer da nossa situação uma das suas prioridades. Guterres encontrou-se com as populações mártires de Walan, uma cidade situada na chamada Zona das Três Fronteiras entre o Níger, Burkina Faso e Mali, que tem sido palco de ações sangrentas de movimentos ligados à Al-Qaeda e ao grupo extremista Estado Islâmico desde 2017. Este ano, o Níger foi também atingido por uma grave crise alimentar devido à seca e à violência jihadista que impediu os agricultores de cultivarem os seus campos. De acordo com Niamey, mais de 4,4 milhões de pessoas estarão em grave insegurança alimentar a partir de julho, ou seja, cerca de 20% da população.
DW Notícias.
Subiu para 38 número de pessoas mortas esta terça-feira num ataque do grupo terrorista Al-Shabaab à base militar da missão da União Africana de Shabelle, no sul da Somália, de acordo com um novo balanço de fontes de segurança. Segundo os mais recentes dados, morreram 25 soldados do Burundi, 8 militares da Somália e 5 civis. A França classificou como injustificada a decisão dos militares no poder no Mali em denunciar os acordos de defesa entre Bamako e Paris em plena retirada das tropas francesas do país. Ataques russos terão ontem atingido a cidade ucraniana de Lviv Oeste, pouco antes das 20 horas e 30 minutos locais. Pelo menos 4 explosões diferentes foram ouvidas no centro da cidade, próxima da fronteira com a Polónia. Não ficou claro qual era o alvo das forças russas, segundo a AP. Autoridades ucranianas disseram que os militares russos atacaram as infraestruturas ferroviárias em todo o país. Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, desloca-se hoje à Moldova, uma semana depois dos Estados Unidos da América terem alertado para as tentativas de aumentar as tensões na região separatista Moldova pró-russa na fronteira com a Ucrânia. No desporto, digo-lhe que o Liverpool, 6 vezes campeão europeu, chega pela 10ª vez à final da Liga dos Campeões ao voltar a vencer o Villarreal por 3-2. António Deus, é contigo.
O Liverpool é o primeiro finalista da Liga dos Campeões, mas não sem antes de um valente susto. Logo aos 3 minutos, Biá fez 1-0 para o Villarreal e relançou a eliminatória. Ainda no primeiro tempo, Coquelin aumentou para 2-0 e empatou a meia-final. No segundo tempo, Luís Dias entrou para o lugar de Diogo Jota e o jogo virou. O Liverpool resolveu o jogo em apenas 12 minutos. Aos 62, Fabinho reduziu para 2-1. Aos 67 minutos, Luís Dias empatou a partida. E Sadio Mané, ao minuto 74, fechou a vitória do Liverpool por 3-2 no jogo, 5-2 no agregado final. É a 10ª vez que o Liverpool vai jogar a final da Liga dos Campeões e a 3ª nos últimos 5 anos. Os Reds já venceram a competição por 6 vezes. Logo à noite, em Espanha, o Real Madrid recebe o Manchester City. Os ingleses estão em vantagem depois de terem vencido por 4-3 na primeira mão.
DW, espaço do ouvinte.
Mais informações sobre a Liga dos Campeões em dw.com/português, também no nosso Facebook. António Deus atualiza minuto a minuto as principais notícias sobre maior competição dos clubes da Europa. Hoje perguntamos: concorda com o balanço positivo do governo angolano no combate à corrupção? Rosário Tepa diz que não concorda porque não se faz auditoria dos dirigentes implicados em Angola, por isso o balanço que ele faz não faz sentido, o balanço do governo de Angola. Também Domingos Sebastião diz que alguns generais que foram abrangidos no combate à anticorrupção, outros até chegaram a ser ouvidos pelo tribunal, mas hoje continuam impunes com tudo o que conseguiram da corrupção em Angola. Xauá diz que não concorda com o balanço positivo enquanto se faz seleção das pessoas e empresas a serem investigadas e enquanto se vê os próprios pessoas, neste caso, as pessoas protegidas pelo regime livres e uns, neste caso, dirigentes até foram nomeados conselheiros do presidente. Ramissé Ramiro Martins diz que não concorda com o balanço. José diz que o combate à corrupção começou quando em Angola? Quantas pessoas já estão detidas no âmbito do combate à corrupção em Angola? Questiona este internauta. Recebemos também mensagem de Santos Bidanda, também de Orlando Luiz e Kikoto. Todos os que participaram, muito obrigado. Não se esqueçam que notícias estão em atualização em dw.com/português, também no nosso Facebook. Bom dia, um abraço.